Falando de livros.
A gente vai falar de livros e também de bichos, porque eu converso com Humberto Conzo Júnior, ele que é de São Paulo, sempre gostou de estudar, acabou formando em Biologia e História pela USP. E que interessante, com 14 anos ele começou a fazer poesias. Claro, virou escritor. Ele escreveu o livro de poesia Tudo ou Nada, depois ele escreveu o Abecedário das Aves Brasileiras, escreve o blog das Pragas, escreveu Bichos Sinistros, e a gente tem aqui nas mãos o livro Descobrindo os Bichos do Jardim, livro publicado pela editora Matrix. Bom dia, Humberto, prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalina. O prazer é meu falar com você e para vocês ouvirem.
Então, que delícia esse livro de pequenos bichos. Eu queria saber como é que você teve a ideia de fazer esse livro especialmente, já que bichos é seu assunto principal, né?
Eu sempre me interessei por bichos, né? Desde pequenininho, sempre fuçando no jardim, vendo os bichinhos no quintal. E agora, depois que eu tive meus filhos, né, então a minha filha mais velha, que está com 8 anos, a gente sempre passeava nos jardins do prédio, e ela sempre gostou de brincar com catubola, com ver os bichinhos no jardim, e aí eu sempre falei para ela, filho, um dia eu vou escrever um livro só sobre os bichinhos do jardim. E aí, pesquisando, vi que assim, tem muita escola que trabalha o tema com os alunos, levando as criancinhas para o campo, para conhecer os bichos, e que tinha pouco material disponível sobre o assunto, né? Então, eu achei que era uma ideia interessante e que ia despertar o interesse e a curiosidade aí de todo mundo.
Uhum. É interessante porque o seu livro, do jeito que você fez, você vai tratando dos bichos e tem uma mãozinha vermelha ou verde, porque você, nesse momento, você alerta os bichinhos que a gente pode brincar e aqueles que não devem nem custar, né? A meninada tem sempre aquela vontade de brincar com os bichos, né?
Isso é uma coisa que já desde do texto, uma das preocupações que eu queria passar era justamente isso, é como a ideia é fazer com que as crianças vão para o jardim e conheçam os bichos, alertar para o que é perigoso e o que não é perigoso, o que ela pode brincar e o que ela não pode brincar, né?
Sim.
E a ideia da mãozinha foi a ideia da ilustradora, da Bernadette Hart, ela que teve essa ideia de alertar com um símbolo mesmo para ficar mais fácil a identificação.
Aliás,
uma ótima ideia que a gente aceitou prontamente.
Aliás, a ilustração é ótima, né?
É tão linda.
Bernadita.
É.
Ela reproduz bem os bichinhos.
Foi um trabalho difícil para ela, né? Porque são bichos, às vezes, difícil de retratar, né? Uma minhoca, por exemplo, então, mas ela ficou apaixonada pelo projeto e se dedicou muito para fazer esses bichinhos lindos do jeito que ficaram.
Uhum. Então, como é que foi? Você acabou tendo, apesar de ser biólogo e conhecer bem os bichos, você acabou tendo que fazer uma pesquisa especial para fazer exatamente esse livro com esses bichos todos, né? Compôs justamente com a ilustradora, com a Bernadita.
Isso aí, então, porque eu sou biólogo, né, mas não sou especializado em insetos, né. Eu trabalhei durante a faculdade, eu cheguei a trabalhar com aves, quer dizer, hoje meu trabalho, eu trabalho com pragas urbanas, né, com cupim, barata, rato, essas coisas. Então, é lógico, tem muito de inseto aí no meio. Mas os bichinhos de jardim, realmente, eu não conhecia muito a fundo, né. Então, a gente sempre tive uma pesquisa grande para colher as informações, selecionar as informações que gostaria de passar, né?
Então, esses bichinhos todos a gente encontra com frequência nos jardins, mas tem alguma especialidade, alguma região tem mais um bicho específico, ou eles são sazonais, dependendo da época do ano, ou tem bichinhos que são todos aqui do nosso Brasil e não estão em outros jardins pelo mundo afora? Como é que é isso?
A maioria dos tipos de bicho que eu pus são bichos que estão espalhados pelo mundo todo, né? Então, aranha, formiga, grilo, gafanhoto...
Percevejo,
então, tá geral. Mas, assim, tem bichos que são mais fáceis de encontrar, por exemplo, minhoca, qualquer jardim, uma terra que seja bem adubada, você acaba encontrando minhoca, joaninha, né? Uhum. Outros gostam de regiões mais úmidas, né? Por exemplo, você pegar tatu-bola, né? E outros são mais difíceis de ver, como o louva-a-Deus, né? Mas são bichos que também são bichos, às vezes, pequenos e que se camuflam muito bem, eles se confundem muito com a vegetação. Então, você precisa ter um olhar treinado e saber exatamente onde procurar para conseguir encontrar.
Uhum. É importante essa separação, né, dos bichos do bem e os bichos do mal, né? Mas todos são muito importantes, né, para o equilíbrio da natureza.
Ah, sim, isso é uma coisa que eu sempre reforço, que as pessoas me perguntam muito, né? Falar, mas qual que é a função, para que serve uma barata, para que serve uma formiga, só estraga as coisas? Na verdade, assim, se for pensar bem, todos os bichos, para que servem? Eles querem se alimentar e se reproduzir, né? A função é essa, inclusive nós. Uhum. Se você for ver em termos de degradação, de estragar o planeta, o ser humano é uma das piores pragas que tem, o que mais devasta o meio ambiente, né? Você tem uma barata, por exemplo, ela é importantíssima para a decomposição da matéria orgânica, né? Então você tem formiga para dispersão de semente, também para estar sempre renovando a matéria orgânica no solo, né? Uhum. Então todos os bichos têm a sua importância, têm seu papel na natureza. O mundo, se as pessoas sumissem do mundo de um dia para o outro, o planeta não sentiria muito. Mas já se os insetos sumirem, a gente ia viver numa pilha de lixo enorme, não ia conseguir mais, as plantações não iam mais se desenvolver, a gente ia ter prejuízos grandes.
É, com certeza, os insetos são pequenininhos, mas são fundamental importância, né, para o equilíbrio do planeta. Agora, Humberto, você começou a escrever poesia com 14 anos de idade, né, e acabou publicando um livro aos 16. Me conta como é que a literatura entrou na sua vida?
A minha mãe sempre foi de ler, minha mãe sempre leu bastante, ela participava do clube do Círculo do Livro, comprava livro todo mês, né? Então eu sempre tive um pouco os livros em casa, né? Depois, quando na escola, né, estudando literatura na escola, o interesse surgiu, eu cheguei a pensar em fazer faculdade de Direito só porque eu queria, sabe, aqueles negócios dos escritores que estudavam no lado de São Francisco. Então, eu queria estudar no lado de São Francisco para ser poeta, né?
Uhum.
E, assim, lendo Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, foi o que me despertou a atenção primeiro e o interesse por escrever poesia, que comecei logo cedo. E aí, mostrando as poesias, sempre que eu escrevia, eu fazia uma poesia e dava uma cópia para meu pai. Uhum. Ele foi juntando tudo e acabou patrocinando ali um livro na editora Escortese. E aí ele lançou de surpresa, quando eu tinha 16 anos, foi um evento na escola do lançamento desse livrinho. E isso me marcou bastante.
Que ótimo isso, muito legal.
E aí ficou aquele sonho de realmente
continuar,
dar continuidade a isso de uma forma ou de outra e ver os meus livros nas livrarias, e esse sonho foi um sonho que se realizou.
Aham, bacana isso. Agora, eu tava vendo aqui na internet, né, no Facebook, que eu te chamei para a entrevista de hoje, e aí eu descubro que você tem uma página na internet que chama Descobrindo os Bichos do Brasil, que é o título desse livro, e que você, de certa forma, compartilha com todos os internautas sobre os bichinhos do jardim de todo o mundo, né?
Isso,
para as pessoas colocarem
no Facebook, né? Uhum. A página Descobrindo os Bichos do Jardim, que a ideia foi de fazer justamente como um complemento do livro e dar um canal de comunicação entre os leitores e também professores e alunos das escolas que estivessem trabalhando com o livro, que os professores pudessem pôr as ideias de que forma eles usam o livro na escola, que projetos eles apresentam, e eu de apresentar outras informações extras, curiosidades e imagens tem muitas imagens lindas, né, desses bichos. Então, se for uma gama maior de imagens sobre desses bichinhos ao redor do planeta. Aí.
Não, e tem imagens fantásticas. Por exemplo, a cigarra saindo da casca, né?
É.
E tem uma imagem que eu fiquei impressionada, uma lacraia abraçando uma lagartixa. Abraçando no sentido bem namorístico que eu tô falando hoje, por causa do Dia dos Namorados, mas ela tá comendo a lagartixa.
É, a lagarta... A
lacraia.
Assim, eu acho que é a lacraia. A lacraia, ela chega a atacar até pequenos roedores, né? Então, são informações que no livro eu cito.
Sim.
E que não tinha oportunidade ali de demonstrar, né? E nessa página justamente é para mostrar essas coisas que estão faladas e muitas outras que não dava para falar ali num livro infantil e de pequeno porte.
Né? É impressionante aquela imagem. Agora, é muito legal as informações que você traz, por exemplo, tatuzinho e aranha nem insetos são, né? Cada um pertence a outra família de animais.
Isso, a aranha é um aracnídeo, né? E o tatu-bola é um crustáceo, né? O tatuzinho de jardim é um crustáceo, parente do camarão.
Uhum. E a joaninha com vagalume também são tipos diferentes de besouros, né?
É, são tipos de besouro, porque besouro é o tipo de bicho mais presente no planeta. Você tem mais de 300 mil espécies de besouros espalhadas pelo planeta. Então, sem dúvida, tem mais besouro do que qualquer outro bicho no mundo.
E a característica dele é que tem aquela carapaça, né? Aquela coisa mais dura atrás, é isso?
Isso, ele tem um par de asas que é modificado, né? E que forma o que a gente chama de élitro, né? Aquela carapaça dura e que para voar ele acaba tendo que... Ele levanta ela para abrir o outro par de asas que está por baixo, né? E a posição que ela fica até quando ele abre, acaba formando uma posição mais aerodinâmica, que é parecida até com como seriam as asas do avião, que dá mais sustentação para ele no ar. Mas mesmo assim, besouro é um bicho que, os maiores, pelo menos, tem um voo mais desengonçado, né? Mais um voo mais... mais desengonçado.
É desengonçado, eu acho que é a palavra. E você me despertou uma curiosidade, porque eu tô criando minhocas ultimamente, sabe? Tô com um minhocário em casa.
Ah, legal.
E apareceram uns piolhinhos de cobra. Elas podem conviver, os dois?
Então, o piolho de cobra, ele aparece porque ele gosta realmente de umidade, né? Eu acho que os piolhos de cobra podem até se alimentar da
minhoca.
De minhoca também.
Olha só.
Então, eu acho que vai predar um pouco a sua criação, mas não é uma coisa que não tem muito como controlar aí, porque você depende da umidade, a minhoca também gosta de umidade, Então eles vão ter que conviver ali de uma certa forma.
Mas no meu caso eu estou perguntando porque eu não tenho jardim, eu só tenho um minhocário, então é um lugar fechadinho, né, recluso, então eu tenho que controlar essa população, se um acaba com outro.
A ideia é você vai ter que acabar quando encontrar e retirando mesmo, tirando eles de lá para deixar mais espaço ali para as minhocas.
Para as minhocas. Humberto Conzo, super prazer em falar com você. Eu queria saber o seguinte, tem outros livros chegando aí sobre bichos?
Ah, tem. Eu estou com alguns projetos em andamento, com a Matrix. A ideia é fazer um Descobrindo os Bichos da Praia.
Uhum.
Né? Então seria uma continuação aí natural dos bichos do jardim. E também tem um projeto com a editora Martins Pontes, que é de uma continuação do meu livro Bichos Sinistros, né? Que seria Verdadeiros Vampiros. Falar só de bicho sugador de sangue. Morcego, pernilongo, carrapato, pulga, piolho, essas coisas.
Que são bichos que a gente tem na cidade, né? E que trazem o maior problema pra gente também, né?
Ah, são bichos de importância médica até, né?
Uhum.
E que é importante a gente conhecer e ter informações a respeito deles.
Ah, legal. E isso você vai fazer um livro com uma linguagem mais para informação das crianças, né?
Isso, sempre com foco infantil e juvenil.
Uhum.
O de bichos de praia seria um livro para criança pequena mesmo, né? Na faixa desde 3 a 8, 9 anos. E esse de bichos sugadores de sangue um pouquinho maiores, né? Na faixa de 10, 12 anos.
Uhum. Legal, legal demais. Sucesso para você, parabéns. Eu acho que a literatura, ela pode trazer e traz, né, muita informação sobre os outros assuntos todos. A gente, na verdade, para falar de tudo nesse mundo, a gente usa linguagem, né?
Claro.
E aí, com um pouquinho de talento, literatura tá junto.
Tá certo, a gente tem que, eu acho importante a gente ter livros nacionais, né, pensando justamente com, passando informação para as crianças sobre os bichos daqui, sobre as coisas que eles usam na escola, a gente ter informação feita aqui, específica com os bichos daqui, né?
É verdade, é importante isso, porque às vezes as editoras, às vezes, fazem tradução, né, e trazem uma realidade que não é a nossa. Então fica aquela distante, né?
A gente acaba pegando criança que acha que no Brasil tem elefante, girafa, né? Que são os bichos mais comuns aí nos livros, que não são da nossa realidade.
É verdade. Então, super obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Sucesso! E eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que falar da realidade que a gente vive, afinal, é essa a nossa realidade, né?
Isso aí. Obrigado, Rosalia, que agradeço. Foi super legal estar com vocês.
Tá bom, um grande abraço.
Abraço.
Tchau. Conversei com Humberto Conso Júnior. Ele é biólogo, escreve livros para criança, para trazer informações para a gente, para criança, eu digo criança de qualquer idade, porque as informações são sempre úteis. A gente falou do livro Descobrindo os Bichos do Jardim, mas ele também tem o Bichos Sinistros, tem o blog das pragas, que é blogdaspragas.blogspot.com, e o Abecedário das Aves Brasileiras, e o Humberto Conso tem também no Facebook a página Descobrindo os Bichos do Jardim. O livro foi lançado pela editora Matrix e tem ilustrações da Bernadita Utar.
Falando de livros.